Às vezes acho que poderíamos ser o melhor pra nós dois. Só quero que saiba. Entre
Ah, eu
razões e
sabia que era
emoções,
uma
a
música que eu
saída
não gostava,
é
velho. Eu sabia. Eu falei,
fazer.
gente, eu reconheço essa música.
Vale a pena. Se não agora, depois.
Gente, olá, bem-vindos.
Eu falei que eu ia cantar.
Deixa eu só
Falei
contar
que
uma
eu ia
coisa pra
cantar, não
vocês.
falei?
Como uma pessoa que foi extremamente emo, eu odiava o NX Zero. E a minha melhor amiga amava o NX Zero. Tipo, sempre dava briga eu e ela por causa do NX Zero. Porque ela queria ouvir o NX Zero e eu não queria ouvir o NX Zero. Eu detestava o NX Zero. Enfim.
Eu escolhi essa música que tem a ver com o caso, mas só um segundo de prolixidade aqui. Qual que foi a banda que você dormiu no show mesmo?
Foi no Pop Rock Brasil 2008. Foi o NX Zero. Foi no show do NX Zero. É, foi no show do NX Zero, é verdade. Eu vou salvar as histórias. Me lembra, Carol, pro final desse episódio.
Salva
Não,
pra depois.
final do
Salva pro final
episódio,
do
vocês vão
episódio. Tipo,
saber
escuta até o final, tem aí um
como que eu dormi,
incentivo.
porque eu não quero que as pessoas pensem que aqui é um lugar só de prolixidades. Entendeu? Que a gente é muito sério.
Não.
Profissionais.
Bem-vindo ao Tupini Crime, gente. Tupini Crime, pelo segundo episódio do ano.
Gente, a gente tá muito.
Olha,
A gente tá
exímias.
muito.
Exímias.
Como que chama isso? Não sei nem a palavra, mas a
Profissionais.
gente tá.
Ah, falando em profissional, Steph, você tá soando um pouco diferente
É
hoje. O
porque eu
que que
fiz uma
aconteceu?
cirurgia, chama
Ah, tá.
Garganta de Podcaster. É uma cirurgia nova que só tá disponível na Tailândia. Eu estou atualmente na Tailândia. Entendeu? Não, mentira, porque eu ganhei um microfone novo.
Gente, Stephanie e Joe Rogan têm o mesmo microfone
Eu e quem?
agora. Eu achei que eu ia. Sério, Joe Rogan tem o mesmo microfone que você.
Credo!
Eu achei que eu ia sempre ter um microfone. Eu sempre achei que eu ia ser um one-up aqui, mas não. Steph
Credo!
tá me deixando no
Ai, mas
chinelo
aí,
agora,
agora eu
olha lá.
não quero mais microfone, fiquei
Agora
ofendida,
você.
velho.
Ah, não, mas não. Você não fica feliz de ter um microfone, tipo, um nível super
Ah,
profissional? É isso
tá.
que eu ia falar. Eu não gosto muito de Joe Rogan também, não, mas
Ah,
é
tá
por isso
bom.
que eu falei.
Então tá bom, tá bom.
Por isso
Então
que eu
assim eu
falei.
fico menos ofendida. É isso aí, gente. Agora eu vou poder contar para vocês. Vou poder ler contos eróticos. Quem que era? O Marcelinho, não era aquele? Vou ler contos
Marcelinho,
eróticos.
Stephanie, vamos fazer um apoia-se da
Ah,
gente
eu
lendo
quero. Se
contos
vocês
eróticos?
quiserem, gente,
Vamos.
comenta aí. Comenta nas redes sociais, por favor.
Mas falando em eroticismo, a gente sempre arranja um jeito de, tipo, conectar com o caso. Acho
E não é
isso muito
proposital,
incrível.
porque, tipo assim,
Não é
cada uma.
proposital, gente. É subliminar. É um negócio
É
de consciência.
telepatia, eu e a Carol, porque
É,
cada uma
exatamente.
escreve a pauta separada. Tipo assim, geralmente a gente sabe, tipo, o nome do caso, mas nem sempre a gente sabe os detalhes. Eu falei o negócio do Marcelinho, eu sei o nome do
Por
caso, mas
cima,
eu não
né?
sei os detalhes. Então, tipo assim, é telepatia.
O nome da vítima é
Não,
Marcelinho, brincadeira, não.
seria muito interessante, né?
Enfim. Seria. Hoje a gente vai falar sobre um caso extremamente famoso, mas que eu garanto, 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 garanto que muita gente nunca ouviu falar. Um crime que foi o catalyst para o debate acerca de pena de morte no Reino Unido. Porque a gente não aguenta mais falar dos Estados Unidos, a gente não aguenta mais ouvir Estados Unidos assim, atualidade,
Gente, não
então a
aguenta
gente.
mais ver neonazista invadindo o Congresso. Enfim.
Enfim, então a gente vai falar hoje sobre o assassinato de David Blakely, mais conhecido como o caso de Ruth Ellis, a última mulher a ser enforcada no Reino Unido.
Olha, eu particularmente, eu sabia que a Carol estava pesquisando esse caso, mas eu não conheci o caso. E olha, não tô querendo me dizer a criminóloga, a Laura Richards desse podcast, mas eu conheço muitos casos e eu nunca tinha ouvido falar desse.
É, e esse caso, tipo, pesquisando, né? Eu também não sabia antes, tipo, de eu procurar casos para fazer, né? E é tipo assim, por que a gente é tão obcecado com esse caso? Por que as pessoas são tão obcecadas com esse caso? Eu fiquei tipo, quem que é obcecado com esse caso? Que eu nunca
É.
tinha ouvido falar. Mas aí depois pesquisando a gente descobre, né? Mas é uma coisa assim que é que nem vai, sei lá, Maníaco do Parque, Suzanne von Richthofen, que marcaram uma geração assim, tipo, gerações de pessoas marcadas por esse caso. Mas enfim, nossas fontes de hoje tem artigos do BBC News, Irish Times, o capítulo reservado do livro Britain's Most Notorious Prisoners, do Stephen Wade, tipo, o capítulo sobre o caso, né? No episódio de Fred Dinich, Murder Casebook, sobre o caso, né, também. E, minimamente, no blog da irmã da Ruth, chamada Myrtle. O nome do blog é Copper Knob, mas depois a gente comenta um pouco mais sobre esse blog, isso vai voltar no final do episódio. Outra fonte são documentos do caso, em especial quando apelaram o caso em 2002, e Wikipedia, né, porque vocês já conhecem o nosso trailer inteiro que, enfim. É, só um adendo pequeno. A gente tá priorizando aqui a narrativa como ela é contada nos documentos da corte. Não são todos os artigos que seguem as coisas como elas são ditas. Muitos artigos, eles fazem uma salada de frutas, eles pegam, tipo, detalhes, misturam e sai um negócio, assim, que não é geralmente... Tem partes verídicas, mas não é 100% verídico. Então a gente priorizou o que é dito em tribunal, porque a gente, eu confio que isso é mais próximo, espero, da verdade, né? Do que qualquer coisa escrita. É, a gente espera.
Ok.
Então, enfim, eu falo também que existem grandes divergências, né, por aí, de o que aconteceu, quando aconteceu, e a gente vai apontando isso ao longo da história pra manter vocês mais à parte. Mas é isso que fala, tipo, manter vocês à parte, não é à parte, é à parte.
Não,
é
um negócio, sei, né? Porque... Português não é...
Manter vocês informados aí.
É, eu falo, nós vai e nós vem. Então, Ruth Ellis, nascida Ruth Nielsen, era a quinta de seis irmãos. Ela nasceu em 1926 em Vril, Flintshire, no País de Gales. Ela cresceu numa família trabalhadora, assim como a maioria, né, de nós terráqueos. A não ser que você seja a Carol, filha do dono do Banco Central.
Sim.
O pai dela era músico e a família viajava com ele enquanto ele estava em turnê. Ao longo da infância de Ruth, eles moraram em várias cidades, como Liverpool, Southwark, Basingstoke?
Se você conhece os nomes das cidades do Reino Unido, você pode dar um shot pra cada vez que a gente pronunciar alguma coisa errada nesse negócio, que a gente não sabe, cara.
Eu não sei.
Se você reclama que a gente fala inglês errado no Tupini Crime, você... inglês certo. Não, pera. Se você reclama que a gente fala inglês certo no Tupini Crime, pode garantir que a gente tá falando tudo
exatamente,
errado aqui nesse episódio, tá?
Não, é porque os nomes... Tem até muitos lugares aqui em Massachusetts que são nomes das mesmas cidades no Reino Unido. E é engraçado ver podcasters americanos mesmo, que não são de Massachusetts, pronunciando, tipo, Worcester, Gloucester, que eles falam Worcester, Gloucester. É muito engraçado. Enfim, onde que eu tava? Ah, tá. A família acabou em Londres em 1941. Algumas das nossas fontes dizem que Ruth era uma criança meio difícil. Ela tinha dificuldade na escola. Aos 14 anos, ela parou de estudar e começou a trabalhar. Algumas fontes dizem que ela era garçonete, outras que ela trabalhava numa fábrica. Provavelmente, ela foi os dois. O próximo emprego de Ruth foi como assistente de um fotógrafo, o que acabou a introduzindo para a vida noturna de Londres. Ela posaria nua diversas vezes e chegaria a trabalhar como garota de programa. Não existem muitas descrições do que ela fez ou fazia exatamente, mas isso não é muito relevante para a história como um todo.
Aos 16, 17 anos, nessas baladinhas da vida, e noite, noturna, Londres, etc., Ruth conheceu um soldado canadense, moreno, alto, bonito, sensual. Brincadeira, que eu não sei se ele era moreno, eu não sei.
Talvez ele fosse a solução dos problemas dela.
Chamado Claire. Mesmo ele sendo bem mais velho que ela, os pombinhos se apaixonaram, né? Uma história de amor, de aventura e de magia. Ele prometeu o mundo pra ela. Eles iam se casar, viver feliz pra sempre, comendo xarope de bolo com peixe fritas, né? Que eles comem na terra, eu não sei. Só que o problema é que esse Claire era casado com três filhos.
Uau! Estou tão surpresa com isso. Porque isso, tipo,
né,
nunca
não é uma grande
acontece.
Surpresa, gente. Só que... E assim que Ruth engravidou, outra sua grande surpresa, ele já não tava mais lá e nunca mais ouviu do cara. O filho de Ruth, Andy, nasceu em setembro de 44. Aos 19 anos, ela começa a trabalhar no Court Club, onde conheceu seu futuro marido, George Ellis, um dentista. Eles teriam uma filha juntos, a Georgina, mas o casamento duraria somente um ano. Essa parte da história é meio complicada. George diria que Ruth era muito emotiva, muito ciumenta, que ele tinha, tipo, medo dela. Mas também outras fontes colocam George como um cara muito estúpido e violento, que ele era realmente abusivo contra a Ruth. Foi a Ruth que entrou com o divórcio. A Georgina ficou sob a guarda do pai. Sem demora, Ruth voltou pra Londres e... Eu esqueci de falar que eles tinham se mudado de Londres, desculpa. Mas, enfim, ela já está de volta em Londres e continua trabalhando nas boates. Em 53, Ruth era gerente de uma boate chamada The Little Club em Knightsbridge. Então, Ruth era uma mulher fina e bem paga. E, gente, tipo, pesquisa uma foto da Ruth agora no seu celular. Ela é, tipo, a Marilyn Monroe, sabe? Ela é, tipo, atriz, não é Chess.
É, quando eu pesquisei fotos pra fazer o post do Instagram, eu vi o cabelo, com certeza, é bem Marilyn Monroe, certeza, Jane Mansfield, mas ela não era tão bonita quanto, enfim.
Ah, ela era bonita sim, Steph,
eu acho
vai.
Que ela parece um pouco um pássaro. Eu posso falar isso, porque ela é a vilã da história, né, então eu posso falar que ela parece um pássaro.
E foi nesse estabelecimento que ela conheceu David Blakely em 53 ainda. O David era piloto de corrida, 23 anos. Ele vinha de uma família bem de vida, assim. O Blakely adorava uma festa e uns gorós e tinha uma noiva. Mas pelo jeito ele não ligava muito pra ela porque, tipo, eu não achei quase nada sobre ela. E pelo que eu entendi, eles, tipo, mal se viam. Era um casamento meio arranjado pela família.
Ugh. Então, David e Ruth se conheceram através de um amigo, entre aspas, em comum, Desmond Cousins. David e Desmond não se bicavam, eles chegaram até a brigar no bar. Desmond, claro, era apaixonado por Ruth. Diz a lenda que David chamava Desmond de cafetão inchado. Pois bem, Ruth e David começaram a namorar. Ruth morava num apartamento acima do bar. E mesmo com David praticamente morando junto com ela, eles não levavam o relacionamento muito a sério. Foi só quando David terminou esse noivado que a relação se intensificou. Ruth não amava a ideia de não ser uma mulher solteira, pois dizia que era ruim para os negócios. Não é muito legal comentar a aparência das pessoas juntas, mas vale a pena dar uma olhada na foto dos dois juntos. Não é que ele era horroroso, mas... né, a Ruth era muita areia pro caminhãozinho dele.
Eu escrevi, ele parecia um zemanezinho qualquer. Que realmente essa é a minha descrição, não é uma pessoa muito... Eu não sei se ele, tipo, não era fotogênico, desculpa, gente. Mas eu tô falando da vítima aqui, sim, só que ele não é 100%... Vocês vão ver, sem spoiler.
Que absurdo. Eu não aguento essas podcasters que não respeitam as vítimas.
Não, gente. Vai xingar no Twitter depois.
Enfim, em dezembro de 1953, Ruth engravidou. David chegou até a sugerir, então, que eles se casassem, mas ela não aceitou. Ela optou por fazer um aborto e a vida que segue. Ruth diria depois que até aí ela não amava ele o suficiente para se casar com ele.
Em junho de 54, David viajou ao trabalho e Ruth começou um affair com ele mesmo, número 2, Desmond Cousins.
Que bonito, hein?
Segundo a Ruth, ela acreditava que isso possivelmente destruiria o relacionamento dela com David. Ela fez meio que tipo aposta, eu acho. Só que a Ruth, ela esqueceu de contar pro David o que tava acontecendo. Tipo, não sei o que ela queria que acontecesse aí, né? Mas tudo bem. O que aconteceu foi que David ficou meio desconfiado que tava acontecendo alguma coisa. E passou a agir de maneira muito ciumenta e controladora. Ele passou a criticar muito o fato dela, tipo, ainda trabalhar no bar. É. A Ruth também andava um pouco desconfiada do próprio David. Porque vira e mexe, ela via uns chupões, como é que fala? É chupão ou chupões? Chupões.
Safadeza, isso que fala. Tem que... isso aí você tem que esperar até o dia do casamento, ficar chupando os outros aí, ó.
Enfim, ela via essas marcas satanás no corpo do David e ela não tinha deixado. Ela veria descobrir, né, que David tinha, tipo, várias outras mulheres.
E olha que
ela.
Ele não era bonito, hein? Imagina se fosse. Gente, eu falo pra vocês. Olha, tenho vários exemplos na minha família de homens que não são nem um pouco bonitos. E, ó, um deles, que eu conheço muito bem, tinha duas namoradas no mesmo bairro. Enfim.
O tapa na cara da situação, tipo, tudo bem que ele tinha outras várias namoradas, tá bom, só que a namorada que bancava ele era a Ruth, né, tipo, a Ruth dava, pagava as bebidas todas dele, dava dinheiro, dava mesada, e ele, tipo...
Gente, que absurdo.
Né, esse que é o maior tapa na cara desse negócio, é. A Ruth tinha, ela tinha muitos ciúmes, na verdade, tipo, ela stalkeava ele por aí, os dois sofriam dos ciúmes. Mas os ciúmes que o David sentia era mais complicado do que o da Ruth. Porque David não saía do bar e Ruth trabalhava lá. Então, tipo, ele via várias coisas que ele não aprovava, né? Tipo, ele via várias interações que ele ficava, tipo, opa, aí não. E isso gerava, né, um ciúme do caramba que ele não sabia lidar. E esse ciúme virou violência, infelizmente. Depois de algumas tentativas de acabar o relacionamento, a Ruth teve a oportunidade de se afastar de tudo quando ela foi demitida do bar. Em dezembro de 54, ela se muda pra casa do número 2, Desmond.
Mas mesmo assim, o relacionamento entre Ruth e David ainda não tinha acabado completamente. Em fevereiro, eles estavam morando juntos novamente. Em março, Ruth descobriu que estava, mais uma vez, grávida. Só que dessa vez, o aborto foi espontâneo. Existe a possibilidade, porém, que David era tão violento com ela que isso tenha a levado a perder o bebê.
Ela diz oficialmente que ela não sabe o que causou. Mas...
Esse incidente abalou muito a saúde física e mental da Ruth, que já mal conseguia se levantar da cama. No dia 8 de abril de 1955, fim de semana de Páscoa, David prometeu que os dois iriam passar o fim de semana juntos, que ia ser legal, especial, etc e tal, né? Sempre o conto de fadas.
É, o príncipe Patrício.
Exato. Ele saiu de casa de manhã, prometendo que iria voltar para buscá-la às 8, para eles saírem para beber com uns amigos. É claro que ele não cumpriu com o prometido. Ruth tentou telefonar para os amigos que iriam encontrar com ele, né? Mas David, entre aspas, não estava. Pois bem, plena meia-noite, a bonita foi tirar satisfação. Brotou no apartamento, tocou campainha insistentemente e os donos da casa não a deixaram entrar. Não se sabe por quê.
Por quê? Por que será?
Por que será? O carro de Blakely estava estacionado lá de fora e ela acabou vandalizando o carro. Nós já falamos, né, que ela estava um pouquinho nervosa. Só um pouco. Nós não queremos brincar com coisa séria aqui, até porque vocês já tiveram um spoiler que o David não sairia vivo dessa situação. Mas um ponto de contenção desse caso é o quão consciente Ruth estava enquanto navegava por essas emoções tão intensas. Nessa ocasião que ela vandalizou o carro, os vizinhos chegaram até a chamar a polícia porque ela fez muito barulho.
Ela voltou para casa, mas ela não conseguiu dormir a noite inteira. Na manhã seguinte, Ruth ligou de novo pra esses amigos e ele ainda não tava. Dessa vez eles, tipo, desligaram na cara dela. E no dia seguinte, 10 de abril, ela ligou de novo e o mesmo aconteceu. Só que dessa vez, ela teve a oportunidade de dizer: espero que o feriado de vocês esteja sendo ótimo, porque vocês arruinaram o meu.
Uau.
Naquela noite, a Ruth tomou a decisão que nos leva a contar essa história pra vocês, também crentes, em 2021. A Ruth pegou seu revólver Smith & Wesson calibre 38 e foi até o apartamento de David. Apartamento que David estava, né? Por dentro dos amigos. E ela não estava sozinha, né? No caso, o Desmond levou. Agora, tem gente que diz que ele foi por vontade própria, né? E tem gente que diz que ela obrigou, coagiu ele a levar ela até lá. Tem gente que diz que a arma era do Desmond também. Independente disso, o David ainda não tava em casa. Esse homem devia dormir na caçamba, né? Tipo, onde que ele tá?
Por aí.
É. Uhum. E só um adendo também. Eles não sabem até hoje de onde que veio essa arma, né? A procedência de quem era. Como que a Ruth conseguiu. Não tinha registro, nada. Então, é tudo especulação. A Ruth diz que um homem deu pra ela, tipo, anos antes, recebeu, tipo, como garantia de uma pessoa do bar, tipo, não tem como pagar esse drink, toma essa arma.
O que não é muito estranho pra época.
É estranho. Eu não sei, mas é essa versão oficial, isso que conta no negócio.
Então.
Pois bem. Desmond e Ruth pensaram com seus dois botões sobre onde David poderia estar e seguiram para um bar, o Magdala Tavern, que David frequentava assiduamente. E eles chegaram lá por volta das 9 da noite. Pois bingo! David Blakely estava lá bebendo com um amigo, mas eles já estavam de saída. Ruth saiu do carro, armada, e Desmond seguiu o caminho até sabe lá onde. David Blakely e os amigos pedem cervejas para a viagem e um maço de cigarros. E saem do bar. A Ruth tá à espera em frente do estabelecimento que ficava ao lado da taverna. Os amigos se despedem. David procura pela chave de seu carro quando é surpreendido por Ruth, chamando seu nome. David a ignora. Ruth chama de novo, só que dessa vez tirando o revólver da bolsa. David tenta correr e se esconder atrás de seu carro, mas a Ruth já tinha tirado. E ela continua atirando até que ela não tem mais bala no revólver. O David faleceu ali mesmo na rua.
Nossa. Então, gente, testemunhas dizem ter visto Ruth tentar atirar contra David mais vezes sem sucesso. Houve um disparo que foi feito acidentalmente, bateu na parede e atingiu o dedo de uma senhora que passava por ali. Coitada da senhora, não tinha nada a ver com a história, velho.
Nossa, nada a ver com, imagina.
Espero que ela tenha se recuperado bem. Ruth não tentou fugir. Ela pediu a amigos de David, que havia testemunhado tudo, por sinal, que chamasse a polícia. Não seria necessário, pois no bar havia um policial à paisana que prendeu ela, tipo, ali mesmo, né? Uhum. Quando o policial se aproximou da Ruth, ela ainda estava segurando a arma e pediu que ele a prendesse. Ela foi formalmente acusada pouco depois da meia-noite, no dia 11 de abril. O julgamento de Ruth aconteceu no dia 20 de junho de 1955. Nossa, foi um julgamento bem rápido, né?
Steph, tem coisa que acontece mais rápido, e continua lendo.
Ok. O principal argumento da defesa era que Ruth teria diminished responsibility, que é tipo quando a pessoa não pode ser... Ela não pode ser totalmente responsável por algum motivo pelos atos dela. E eles disseram que ela não sabia o que estava fazendo, no alto das emoções. Só que o problema é que Ruth nunca tentou disfarçar nada. Depois da primeira interação com a polícia, ela já se assumia culpada, dizia que sabia exatamente o que estava fazendo. E para essa defesa dar certo, né, gente, ela tinha que parecer frágil, emotiva, e várias coisas que a gente já viu em vários casos antes, né?
Uhum.
Sabe aquilo que acontece às vezes, que o acusado faz uma aparição pública, fantasiado, de pobre vítima? Suzane von Richthofen. Tipo aquela entrevista da Suzane, que ela tava vestida de criança. Tipo, também teve mais recentemente aquela piranha que jogou, né? O Miguel do prédio. Enfim.
É, sim, sim.
Pois
sim.
Bem. Ruth poderia ter feito a louca na corte, mas ela fez exatamente o oposto. Ela se vestiu de maneira normal. Ela apareceu no tribunal arrumada, belíssima, cabelo recém-pintado, maquiada, fina, pronta para a sessão de fotos pin-up, né?
Close na cadeira.
Exato.
Título do episódio, Close na cadeira.
Exato. Quando o juiz perguntou para ela o que ela queria fazer com a arma, quais eram suas intenções, e ela respondeu, não é óbvio, eu queria matá-lo.
E tipo, eu fico pensando, né, uma discussão que eu quero me aprofundar um pouco mais depois também, por que que ela matou o David?
Porque deu na telha, tava afim.
Exato, porque ela queria matar, tipo, literalmente, esse é o motive, esse é o motivo da sua, porque ela queria matar, ponto. Tipo, tá bom que ele era abusivo, tá bom, mas...
Você nunca teve vontade de matar
ninguém, Carol?
Isso
não foi citado como razão.
Você nunca teve vontade de matar ninguém?
Não.
Enfim, vou continuar falando aqui antes que eu me intimide.
Eu tive vontade de me matar, mas não. Outras pessoas, não.
Então.
Mas você entendeu? Tipo, o motivo... Não tem motivo. Ela não cita outros motivos. Sem ser isso. A gente pode racionalizar. A gente pode, tipo, pensar... Ah, ela fez por causa disso, por causa daquilo, por causa da situação. Né? Mas, tipo, esse é o motivo que ela queria matar.
Tava afim de matar. Gente, acontece. Às vezes você quer esganar uma pessoa. Enfim. O resultado de tudo isso, depois de longos 15 minutos de deliberação, Ruth Ellis foi sentenciada à morte por enforcamento. Nossa, mas não tinha uma sentença de 1955, já existia metralhadora e cadeira elétrica, gente.
Eu queria pausar aqui um pouquinho antes da gente continuar para falar de como a Ruth foi posta, tipo, na mídia, né? Vocês vão ficar muito surpresas com essa situação. Eu acho que eu omiti isso um pouco pra gente conversar depois que vocês sabem a história, tá? A Ruth, esse negócio dela não ser tão culpada e tal, isso traduz muito pro jeito que ela foi comentada, tipo, na mídia, sabe? A gente tá acostumado com casos onde uma mulher é assassina, que, tipo, ela vira a femme fatale, que ela vira, tipo, a assassina, a cruel. Uhum. Tipo, que ela, eles fazem o Judas, Mário Judas da mulher na mídia. Esse caso foi, tipo, o oposto. E até hoje eu não entendo por quê. Tipo, quem que decide essas coisas, cara?
É.
Tipo, é um caso onde ela nunca falou que ela não era culpada, ela nunca tentou tirar a própria culpa, ela nunca tentou tirar o cu da reta. Ela, tipo, aceitou que ia acontecer com ela, tá bom, beleza. E ela tava ok com isso. Aí eu acho, né, que isso deu um chute na cabeça das pessoas e eles falam... Tá, como assim? Né?
Pessoas não conseguem compreender.
Esse caso é um pouco incompreensível. Tipo, não... É o primeiro caso, assim, que eu venho, assim, né, pesquisando e tal, que eu não sei qual que é a minha opinião sobre essa mulher, gente. Eu, de verdade, eu não sei. A gente vai comentar um pouco mais sobre, né, depois que a gente terminar de ler a pauta aqui, mas o negócio, né, como a gente falou, que a Ruth, ela concordou com essa decisão de ser morta. Ela concordou, ela tava ok. Tipo, tá bom.
Pronto.
Ela não optou por contestar, ou mesmo por tentar retardar essa execução. Ela aceitou a culpa e a punição dela, tudo beleza. Esse sentimento, tipo, ele foi exposto de forma super clara em cartas que a Ruth escreveu na prisão para a família do David. Depois do julgamento, a Ruth revelou que ela tinha aprendido a atirar com o Desmond. E mais, ele teria passado o fim de semana, tipo, de Páscoa inteiro com ela bebendo. Vou adicionar que no dia dos assassinatos, a Ruth foi avaliada como sóbria. Tipo, não dava fora de si por substâncias, né? Então, as novas informações, elas não impactaram a decisão final do júri.
Uhum.
Eu li em algum lugar, não lembro que fonte que foi, gente, que, tipo, isso prova que ela tem mais culpa, inclusive, porque foi mais premeditado do que, né, que se ela tava, tipo, treinando a atirar. Antes de atirar, né?
É.
É mais premeditação do que...
Enfim. É, e tipo... ok que ela não tentou fazer a vítima nem nada, mas tipo... Eu, mesmo que ela tivesse tentado se fazer de vítima, eu não, tipo, acreditaria. Porque não foi no calor do momento que ela matou ele.
Não.
Foi tipo depois. Uhum. Já tava morno. É. O momento tava morno. Não tava mais quente.
É.
Então...
Pessoas, quando cobrem esse caso também, elas não mencionam que foi dias entre uma coisa e outra,
uhum,
né?
É.
Mas, tá, peraí. 70 pessoas
assassinaram. Não, 70 pessoas não assassinaram.
Peraí.
Não que a gente saiba.
70 pessoas assinaram um abaixo-assinado contra a execução da Ruth. Mas isso não gerou muito mais que, tipo, um obrigado por parte da Ruth. A Ruth agradeceu que as pessoas estavam se envolvendo e se comovendo com esse caso, mas ela tava ok com essa situação.
Valeu.
Eu vi gente comentando também, gente, isso não foi nada muito oficial, mas eu vi pessoas falando que é tipo um caso de suicide by cop. A Ruth era muito religiosa, ela era muito católica, ela não poderia se matar, né, por medo de inferno, então ela arranjou uma maneira. Depois de muita angústia, né?
Faz um pouco de sentido, mas ao mesmo tempo, se você for parar pra pensar no relacionamento que ela tinha com o cara, ela poderia entrar numa briga bem feia com ele e ele matar ela, né? Se esse fosse o caso.
É. A Ruth foi executada por enforcamento às 9 da manhã do dia 13 de julho de 55.
Dia do rock. Dia do aniversário da Stephanie Weiss.
Tá aí. Parabéns, Stephanie Weiss.
Parabéns.
Parabéns. Mas, gente, pensa. Abril, maio, junho. Ela foi sentenciada e 3 meses ela tava morta já.
Sem tempo a perder. Sem tempo. No...
Aqui nos Estados Unidos a galera demora 20 anos.
20? Muito Lares, mais que
nossa.
20. A pessoa passa mas 70 gente, anos na cadeia e não é executado.
Não morreu ainda. Tá aí, ó, a gente não pode fazer piada com coisa séria, mas gente, eu fico com a impressão que o pessoal em Wales, que ela foi morta em Wales, que eles, tipo, não tinha ninguém na prisão, né?
Provavelmente.
Tipo, olha, tá vindo uma prisioneira.
Ou não
aí,
tinha ninguém, ou eles queriam, tipo, fazer dela um exemplo, né?
Não, é.
Então.
Não sei se as coisas eram rápidas, assim mesmo, né? Sei lá. Mas a Ruth, ela foi a última mulher a morrer na forca nos Estados Unidos.
No Reino Unido.
Reino Unido, verdade. Reino Unido, nos Estados Unidos. A Ruth tinha 28 anos.
Nossa, quase a minha idade.
Gente, era uma moça, era uma moçoela, uma era jovem. Era uma adolescente.
Eu estou aqui, acabei de passar pela puberdade.
Você tá chegando muito perto de revelar a sua idade, Stephanie. Quando o mistério acaba
esse podcast. Mistérios, histórias que o povo conta. Vocês lembram desse quadro? Enfim.
Na época, a imprensa veiculou que ela disse algo muito misterioso pro cara que ia executar ela. Mas isso é mentira. Ela não disse nada. Ele disse. Ela não disse nada. Ela ficou quieta. Ela, tipo, só perguntou, onde que eu piso? E pisou lá. Ela tentou, tipo, até sorrir pro... Como é que... Não é carrasco, pro profissional da morte. É.
O moço que gosta de jogar ele, o tipo, jogo da forca.
Exato. Ele ficou perturbado, tipo, ele ficou mal, assim. Que ele ficou, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? É, e ele disse que ela era uma mulher super corajosa. Tipo, ele não sentiu medo. Assim.
Nossa.
Tá onde que eu piso? Puf. Puf. Assim.
Mas sabe que muitas execuções ao longo da história... É porque, pra quem não sabe, gente... Eu sou uma pessoa muito à toa. De vez em quando.
Ah, não.
Aí eu vou e começo a fazer o quê? Assistir documentários. Já assisti uns 400 documentários sobre os Tudors, por exemplo. Não tem mais nada pra eu aprender, mas eu vejo um documentário novo e quero assistir. E muitas das execuções que aconteciam naquela época, né, no século XVI, eram tipo pessoas também que assim ficavam, ok, me mata aí, filha da puta.
Tá bom.
É desse jeito, então...
Você quer me matar?
Também, corta meu pescoço. Corta meu pescoço. Duvido que você corta. Enfim, poucos anos após a morte de Ruth, em 1958, seu ex-marido George Ellis cometeu suicídio. Em 1969, a mãe de Ruth teve uma tentativa de suicídio que acabou deixando ela com sequelas. Oh, que triste. Nossa, e o filho da Ruth, Wendy, também viria a cometer suicídio em 82, depois de vandalizar o túmulo da própria mãe. Depois da morte do pai, a filha de Ruth, Georgina, foi adotada por um casal. Já adulta, Georgina fez algumas aparições na mídia e escreveu alguns livros sobre suas experiências com essa situação toda, né, gente? Apesar da mãe ter sido executada quando ela só tinha 3 anos de idade. É, Carol leu que ela era atriz, mas não achou nada sobre isso. É igual o pessoal que tira 4 fotos no Instagram e fala, sou modelo.
Sou influencer.
Influencer.
Não, mas esse negócio da Georgina, o máximo que eu achei, eu recomendo que vocês assistam também, se vocês entendem esses sotaques cabulosos que o pessoal tem, pessoa do outro lado. É uma entrevista da Georgina com, tipo, num talk show. Entrevista mais nojenta que eu vi na minha vida, cara.
Por quê?
Nojenta demais. O cara, não sei, ele não tava afim de entrevistar, ele tava afim de, tipo...
Polemizar?
Não, ele tava afim de... Ele tava, tipo, flertando de uma maneira muito louca com ela. E ela tava, tipo, tentando falar, mas ela tava tentando, tipo, play along, sabe? Uhum. Pra fazer uma de engraçadinha, mas ela claramente não tava bem, ela não tava pura, sabe? Assim,
é.
Tipo, dá pra ver que ela tava... Enfim, ela não tava bem, ela não tava legal... E ele, tipo, fazendo graça, fazendo coisa, tipo, ela tava falando, assim, normalmente, do nada começa, ele levanta, começa a cantar uma música, canta por 2 minutos, aí volta, aí ela, tipo, aí vocês reclamam que a gente sai do assunto, né, tipo, do nada. Mas, assim, a entrevista parecia um sonho de febre, sério, um negócio muito bizarro.
Eu, hein?
Muito bizarro. É, pois é.
A Georgina faleceu devido a um câncer aos 50 anos. Quanto à Magdala, a taverna onde o crime aconteceu, ela funcionou até 2016, quando fechou suas portas. Mas o interessante é que até hoje, você ouvinte que tá aí à toa pelo Reino Unido, pela Europa, primeiro de tudo, que inveja. Segundo, você pode ir lá visitar o bar e observar as marcas de tiro na fachada.
Uhum.
Então, ó, gente, projeto Tupini Tour 2022. Vamos visitar esse bar.
Excursão da Tia Stephanie.
Excursão da Tia Stephanie. A gente vai fazer camisetas. Eu falei pra você que quando eu fui pro Brasil da, Foi da última vez? Acho que foi da última vez. Na hora que eu tava voltando, tinha uma turma de excursão da tia fulana com 20 Nossa. Adolescentes. Eu falei, ah, meu Deus do céu, eu vou me matar.
Que pesadelo.
Eu falei, pelo amor de Deus. Aí as merda dos meninos, não calava a boca. Não calava a boca. E era o voo era de noite, né? Pra chegar
Enfim, ninguém queria dormir.
Não, ninguém queria dormir, não. Pelo amor. Não, foi na penúltima vez que fui pro Brasil, porque a parada foi em Miami. Ninguém queria dormir. Aí me senta uma véia do meu lado, gente. Porque eu sempre pego a cadeira do corredor, né? Porque eu não gosto de incomodar as pessoas.
Uhum.
Não gosto de incomodar as pessoas. Eu pego a cadeira do corredor, que se eu precisar de ir no banheiro, eu não preciso de cutucar ninguém. Velho, eu tô tentando dormir e a véia, a cada 5 minutos, dá licença, é que eu preciso esticar minhas pernas. Dá licença, é que eu preciso ir no banheiro. Aí eu tô, peste. Enfim. Continua com a pauta.
Gente, não. Preciso falar do meu último voo. Peraí, prolixidade. Que história muito rápida. O último voo que eu fui pro Brasil, teve uma escala no Peru. Pois, gente, eu sentei, tipo, na última fileira do avião, com uma senhora peruana do meu lado. Gente, a mulher sentou, pediu um vinho, bebeu a taça inteira, tipo, em um gole, dormiu, não levantou. Eu não consegui acordar pra ir no banheiro, eu fiquei presa.
É, eu sempre pego presa no corredor por isso.
Daqui até o Peru.
Nossa.
Daqui até o Peru, não conseguia. A mulher, ela nem se mexeu. Eu achei que eu tinha morrido, mas não. Aí foi só um avião a pousar, que ela pegou a bolsinha dela.
Levantou, foi pleníssima.
Pleníssima. Pleníssima.
Bom dia pra todo mundo, obrigada.
É. No início dos anos 2000, os membros restantes da família da Ruth, principalmente, né, suas irmãs, começaram uma cruzada pra limpar o nome da Ruth. Em 2003, um apelo foi feito oficialmente para que o crime fosse trocado para homicídio culposo. Nos documentos, dá pra ver que, tipo, o tribunal ficou meio putasso com essa situação, eles não estavam querendo. A decisão final incluiu um parágrafo dizendo que, tipo, isso aqui é uma esplêndida perda de tempo, que eles podiam estar revendo casos atuais para pessoas que realmente merecem uma revisão. Uhum. E lembrando também que a Ruth, tipo, ela é culpada, ninguém contesta nenhuma culpa. Então, tipo, é aquilo da ordem dos tratores, né? O resultado sempre é o mesmo. Tipo, o tribunal falou que não, porque falou, tipo, isso aqui não é relevante.
É.
Só porque é um caso que tem grande cobertura na mídia, só que não. Enfim, o resultado continua o mesmo. E só um último PS, tá? Acho que a gente é muito jornalística, que a gente é super sério, então a gente tem que incluir certas informações.
Globo Repórter.
A irmã mais velha de Ruth, a Myrtle, ela não aceita na narrativa oficial os fatos, gente. E a gente recomenda, se vocês quiserem se aprofundar nessa leitura, ela tem evidências pra essa versão, pra essa parte dos fatos, só que não sei se vale a pena cobrir aqui, gente, me desculpa. A Myrtle coescreveu um livro e ela mantém um blog detalhando certos pontos chaves. De novo, leia esse blog, gente, se vocês quiserem uma perspectiva mais pessoal sobre a vida da Ruth.
Eu preciso, enquanto você também tá falando, eu vou precisar visitar o blog, porque eu tenho a ligeira impressão que vai ser um layout do Blogspot de 2001.
Não, até não é ruim, é só um WordPress, assim, sabe? Segundo a Myrtle, a Ruth, ela tava envolvida com algum tipo de espionagem, e o que podem parecer circunstâncias estranhas para essa história inteira, são, na verdade, um esforço para cobertar alguma coisa. Ela cita que ela não conhecia a Ruth, que a mídia descreve, e que, assim, que eles diziam que era uma pessoa que, tipo, nas palavras dela, não valia nada, né? Sendo que a experiência própria da irmã com a Ruth era o oposto. Então, tipo, ela não gostou do jeito que a mídia falava da irmã, ela achou muito estranho, porque não tinha nada a ver. O livro também que ela escreveu cita que a Ruth estava geograficamente muito perto de lugares e pessoas relevantes, que quando você fala de inteligência, né, era uma coisa muito estratégica, Cold War, a Guerra Fria estava acontecendo, enfim. Uhum. Ela acha que tinha alguma coisa a ver, e ela mantinha contato com certas pessoas, enfim, alguma coisa assim. E, tipo, não foi só no blog da irmã que eu li isso, que a Ruth tinha realmente amigos que tinham uma certa fama, mas isso pode ser somente porque a Ruth era uma pessoa ativa na vida noturna de Londres, né? Então, tipo, não é nada fora, nada extraordinário pra mim uma pessoa conhecer pessoas conhecidas.
Uhum.
Tipo, só porque ela tá, tipo, no mesmo hotel, na mesma rua, que a pessoa XYZ, tipo, isso não parece muito... muito... não prova nada, né? A Merle cita também uma suposta falta de evidência forense em um caso que, tipo, as pessoas dizem ter tanta certeza que foi do que aconteceu, né? A Merle diz também que a Ruth morreu tentando proteger outra pessoa. Que esse que é o negócio. Ela cita, tipo, que forensicamente, né, o negócio, uma história estranha que a Ruth não sabia atirar, que a arma que foi usada no crime, ela é muito pesada. Que a Ruth não conseguiria, tipo, carregar essa arma. Que, eu não sei, é uma história meio, sei lá, eu achei muito estranho.
Assim, lógico que é importante você respeitar não só as vítimas, né, mas as famílias e tal, mas tudo que você tá me falando, e eu tô no blog dela aqui, zapeando aqui por uns posts, me parece mais, tipo, quando a pessoa não aceita o que outra pessoa realmente é, sabe? Parece que ela queria ver a irmã dela de um jeito que não era bem o esperado. Não sei.
Eu não sei. Eu acho que é complicado a gente, né, especular essas coisas, mas ao mesmo jeito, tipo, eu acho que alguma dessas teorias, não é teoria da conspiração, mas uma dessas teorias alternativas sobre um caso, você encontra em outros lugares, você encontra mais informação sobre. Sabe? E como é só uma das fontes que conta uma história completamente diferente, que não tá completa, eu teria que comprar o livro pra ler, pra saber de tudo, sabe? Eu li pessoas falando, né, que são evidências circunstanciais, que, tipo, não tem nada muito sólido. Então, tipo, não sei até que ponto isso seria próximo da verdade, sabe? Eu sei que maioria desses casos que a gente cobre, né, grandes chances que alguma coisa não é verdade, alguma coisa não é nem mentira, né, mas as coisas não são 100% verídicas, né, talvez, porque a gente tá, né, falando de reportagem, a gente tá falando de fontes que não são primárias, porque a gente não estava, né, pra presenciar todos esses assassinatos, e mesmo se a gente tivesse, né, você não pode confiar nos próprios olhos, então, tipo, não tem como saber, cara, não tem como saber, mas se você acha isso interessante, se você acha que seria possível, né, sei lá, leia o blog da Marlon.
Né, e tem bastante coisa pra você ler aqui, viu?
Tem anos.
É copperknob.wordpress.com. É porque quando eu só digitei Copper Knob, apareceu um site sobre dança de alguma coisa, que foi.
Como a gente disse no começo, né, esse caso ele foi muito emblemático para a época. Fomentou o debate acerca da pena de morte. E a pena de morte deixaria de existir no Reino Unido 10 anos depois. E muito se diz também que se esse crime tivesse acontecido hoje, a Ruth não teria sido executada. Né? Não só porque, tipo, não tem mais pena de morte, mas também pelos precedentes mais completos e complexos que existem no sistema judicial, principalmente quando se diz de violência contra a mulher, ela poderia ter usado um outro tipo de defesa. E, tipo, de lá pra cá, existiram muitas Ruths e muitos Davids, like, tipo, casos quase iguais. Aconteceram que o resultado não foi o mesmo. Eu não sei. Esse caso, eu fico... Eu não sei, cara. Eu acho que é uma das coisas, assim, que eu tenho que refletir por mais 5 anos pensando nesse negócio, porque eu realmente não sei.
Eu acho que...
Desculpa. Pera, rapidinho. Eu acho que, tipo, eu não sei. Eu acho que você usar, tipo, essa defesa do porque ela tava fora de si, ela tava muito emotiva, muito emocional, muito tal. Eu acho um pouco sexista, honestamente, tipo, de falar que a mulher é histérica, a mulher não sei o que, não sei o que lá, eu acho que, eu não sei, isso me deixa com um gosto ruim na boca, assim. E, tipo, assumir que uma pessoa, tipo, no alto dos nervos, qualquer pessoa pode matar outra pessoa, quando claramente é uma coisa premeditada, sabe? Não é, tipo, uma coisa calor do momento. Só que não é calor do momento.
Exato.
Tipo, ela não andava armada normalmente, ela levou uma arma, ela foi em dois lugares, ela foi primeiro pro apartamento, depois pro bar. Né? Tipo, eu não sei, e ela mesma, ela reconhece essa culpa, essa coisa da gente polemizar, essa coisa da gente conversar de, ai, mas e se, é a coisa de agente, é coisa de público, porque a Ruth tava resolvida, ela sabia o que ela tava fazendo, gente.
É, sabe? Exato.
E esse caso me lembra muito, sabe quem?
Quem?
Praia dos Ossos. Praia, só que é Angela Diniz e Dorcas Street.
Ah.
Só que ao contrário, né?
É.
Só que ao contrário. Tipo, os casos são diferentes, né? Óbvio e tal. Mas de, ah, no calor do momento, a pessoa pode morrer. Quando aconteceu no Brasil que essa defesa funcionou pro Doca, todo mundo fica puto, todo mundo fica revoltado. Mas aí, no Reino Unido, o pessoal quer usar essa defesa e acha que vale. Pra mim, não vale, desculpa.
É.
Eu acho que nesse caso, a conversa mais legal de se ter é coisa de saúde mental. O que que tava acontecendo com essa mulher?
É, não, com certeza.
Porque eu não sei muito sobre psicologia, etc. Mas, desculpa, se você tem, tipo, 5 pessoas da sua família que se mataram, tem alguma coisa aí.
Eu sei tudo de psicologia, que assisti American Horror Story Asylum várias vezes. Me formei nessa.
Mas não é, você não acha estranho que deve ter algum...
Eu acho muito estranho.
Alguma coisa aí. Eu acho que isso é muito. É muita coincidência, cara.
É, eu acho muito estranho. Eu acho que definitivamente não foi premeditado. E eu acho
não
também
foi?
Que. Não, que foi premeditado. Desculpa.
Ah, tá.
Foi premeditado. É,
não discordo comigo, Stephanie.
Não, eu acho que foi premeditado. Mas o que eu queria falar, ou não, era outra coisa. É que eu acho que essa sentença de morte não foi uma sentença justa.
É.
Não que exista um momento em que você possa justificar tirar a vida de outra pessoa, né? Mas isso aí já é uma outra conversa que a gente não precisa ter no episódio hoje. Mas eu acho que foi uma punição muito severa para, tipo... Quando você vê, não a gravidade do crime, porque também assassinato é um crime muito grave, mas quando você vê o negócio como um todo...
A situação, é.
Tipo, não sei. Eu quero saber se os homens que estavam assassinando pessoas na época, no mesmo lugar, também estavam sendo enforcados. Porque é uma punição muito nada a ver, assim. Na minha opinião, né? Mas não conheço das leis do Reino Unido, não sei quais que eram os critérios, mas parece meio excessivo.
É, eu não conheço também, não. Eu sei de alguns números. A pessoa que matou a Ruth matou 15 mulheres e 100 e poucos homens. Tipo, na carreira dele.
Oh, ok.
Então, tipo, claramente tem mais homens, mas eu não sei. Eu não sei se foi uma coisa fora do comum que a execução foi tão rápida. E eu imaginaria que essa sentença não é dada tão libertamente como aqui nos Estados Unidos, às vezes, sabe?
É. Tipo, não, mas tipo...
Às vezes é uma coisa mais não, específica, tipo...
É, mas ao mesmo tempo parece que é dado bem libertamente, porque tipo, a mulher matou um cara e ela foi condenada à morte, não foi nem com requintes de crueldade, nem nada assim, entendeu? É isso que não faz sentido na minha cabeça.
É, eu acho que eu não sei, gente, mas eu acho que é porque também teve uma falta de remorso, né, da parte dela, ela não tava com remorso.
É verdade.
Então talvez isso tenha contado, ela não, ela tava, tipo, fria, calmamente, plena na corte, tipo, ela não tentou negar, ela não tentou falar, tipo, ah, não, mas veja bem, eu acho que isso, né, é fora do comum, e às vezes, pra esse tipo de caso, tem esse tipo de pena, e é isso aí, cara, não sei, eu acho que... É, o fato de ela não ter ficado, né, nada, ficou nada de tempo na cadeia. 3 meses não é nada.
É, não, não é nada.
Não é nada, isso que é foda, isso realmente, eu acho que isso é errado. E matar ela é errado, né, eu não acho que ela deveria ter sido executada também. Não acho, é triste também a destruição que isso provavelmente causou na família, né, porque...
É, porque foi tipo efeito dominó, né?
Nossa, dominó total, cara. Dominó total, isso é muito triste mesmo. E mais uma coisa, não terminar, né, mas adicionar uma nota positiva aqui. Pesquisando isso, eu descobri que a Ruth Ellis tem uma homônima.
Falou homônimo 3 vezes.
Que legal. Homônima. Falou homônima 3 vezes, aparece a gente.
Aparece nós aí na sua casa.
A gente no espelho. É. Outra Ruth Ellis, né, segunda Ruth Ellis, foi uma conhecida ativista pelos direitos de pessoas LGBTQIA+, E a Ruth era filha de escravos, e em certo ponto ela foi a mulher mais velha a ser, tipo, abertamente lésbica nos Estados Unidos.
Nossa, que legal!
Interessante. Eu acho que, assim, a gente aprende na história e tal, a gente acha que as pessoas gays nasceram, surgiram nos anos 90, né? Mas não é. Enfim, ela se assumiu lésbica em 1915, gente.
Não, já era negra nos Estados Unidos. Em 1915, ainda por cima lésbica, isso aí é uma guerreira mesmo, velho.
Com a sua companheira, elas abriam a casa delas para outras pessoas LGBTQIA+, afro-americanas especificamente, ajudando com moradia, com comida, livros e até, tipo, pagando mensalidade da faculdade das pessoas.
Nossa!
A Ruth viveu até os 101 anos e sua fundação, Ruth Ellis Center, permanece aí firme e forte até hoje. Que máximo, né, gente?
É muito máximo. Eu tô até pesquisando aqui as coisas.
Não é pesquisa, ela pesquisa.
No Michigan. Interessante.
Uhum.
Muito legal. Muito legal mesmo. Gostei. Você foi um final bom.
E elas
estavam
vivas ao mesmo tempo, né?
É, estavam vivas ao mesmo tempo.
Ela tava
ativa
nos anos 40, a Ruth Ellis. É. Então, tipo, quando aconteceu os negócios no Reino Unido, a Ruth Ellis daqui dos Estados Unidos deve ter lido e ficar tipo, nossa, espero que... Não acho que sou eu.
Sou eu. Pelo amor de Deus.
Completamente o oposto. Completamente.
Exato. Ai, que gracinha. Uma foto dela em 98.
Não é?
Ai,
né,
que
gente.
Gracinha.
Ah, eu adoro senhorinhas.
A minha irmã também adora. Ela adora. Nossa, vovozinha, adoro. Assim. Ela fica com vontade de apertar. Falei pra ela, quando a minha mãe fica velha, passo a tocha da esperança pra ela.
Tocha da esperança.
Porque, enfim, não vou comentar o que eu ia falar, não.
Sabe que sua mãe ouve esse podcast.
Mas né? A minha mãe sabe já disso. Ela sabe que é a minha irmã que vai cuidar dela fisicamente, financeiramente. Eu posso ajudá-la, mas eu não tenho paciência com o velho.
Você vai jogar dinheiro na sua mãe? Sua mãe não é stripper.
Já trabalhei em banco. Você, não sei no Brasil. Não sei no Brasil. Mas que eu trabalhei em banco quase 4 anos. Você quer pegar raiva de velho? É você trabalhar no banco. Gente, é um inferno. Enfim. Desculpa aos idosos. Desculpa a volta, Carol, que tá ouvindo.
Desculpa.
Mas, velho, desculpa, é um povo chato.
A gente tem idosos que ouvem a gente, Stephanie. A gente tem que tomar cuidado com essas coisas.
Desculpa, mas alguns de vocês são chatos. Não os que ouvem a gente. Mas os que vão no banco, a porta do banco nem abre. O banco abre 9 horas da manhã. 8h45, os empregados têm que chegar, né, pra abrir o cofre, blá, 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 blá. Aí, 8h50, tem o quê? Um velho batendo na porta de vidro. Ainda fala assim, eu tô vendo vocês aí dentro. Abre a porta pra mim que eu tô vendo vocês aí dentro. Meu senhor, o banco abre às 9 da manhã. Não, e o pior é que assim, quando o meu gerente abria comigo, ele deixava a praga do velho entrar. Mas quando não era ele que abria comigo, quando era eu e os outros empregados, né? A gente fala, desculpa, olha o horário, não é 9 horas da manhã. Aí não, mas o meu gerente, não, fulano de tal, entra, como que tá? Bom dia de cuerrola. Ah, o trem abre 9 horas da manhã. Enfim.
Você falou que ia contar a história do show do NX Zero.
De como
pra
eu
gente.
Dormi no show do NX Zero.
Uhum.
O ano era 2008. Eu fui no. Foi, inclusive, o último show que eu fui na minha vida foi o do Pop Rock Brasil. Eu comprei o camarote, eu e minha irmã, né? Só que, assim, adolescente.
Tá bom, camarote ainda.
É, de camarote. Hein? Adolescente é um bicho, né?
Vai falar mal de idosos depois de adolescência, vai acabar com o nosso público, acabar. Stephanie.
Não, mas a gente não tem muita adolescente, então eu posso falar mal do adolescente mesmo.
A gente tem mais adolescente que idoso.
Não, é. Mas os dois números são baixos. A gente tem mais adultos. Enfim. Aí, a minha brilhante ideia foi a seguinte. É porque no primeiro dia do Pop Rock, o show internacional era o Maroon 5. E no segundo dia, era o Offspring. Que eu amava Offspring.
Uhum.
Aí, a minha brilhante ideia foi que eu não iria dormir tipo, durante a noite, pra eu e minha irmã pudermos pegar, tipo, a van que ia, que era lá na puta que pariu, nem lembro onde que era, era bem distante, assim, de BH.
É conhecida a ideia de Jerico.
É, num canto lá do Quinto dos Infernos, que era esse bendito desse festival, que nem sei se existe ainda. Depois vocês me falem aí, pessoal de BH, se existe Pop Rock Brasil e o Axé Brasil, que a minha irmã ia no Axé Brasil também todo ano. Enfim. Aí...
olha isso.
Aí eu falei, eu não vou dormir à noite, que aí a gente pode ir bem cedo, né? Pegar a van bem cedo, chegar lá bem cedo. Aí, ok, sem problemas. Não dormi durante a noite... E lá fomos nós. Aí a gente chegou, tal, teve show do Jota Quest, teve do Skank, teve daquela banda que o Júnior, do Sandy Júnior, teve por 2 dias. Teve o Wilson Sideral, eu lembro disso. E, tá, e isso ia passando o tempo, né? Aí, tipo, pensa, não dormi à noite. Aí tá chegando, tipo, 7 horas, 8 horas da noite, eu tô ficando com sono. E o rabo da Chess tá na cara da Carol agora. 7 horas da noite, 8 horas da noite, eu tô ficando com sono. Aí eu fiz, começou o show do NX Zero, eu falei, ah, que merda, né, porque detestava NX Zero. Aí eu falei com a minha irmã, ai, essa banda é uma merda, eu odeio essas cambadas de filha da puta. Comecei a xingar, enfim, né. Aí eu fui, gente, e escorei, assim, na bancada, não é uma bancada, a Carol tá morrendo. Bebe uma água, pelo amor de Deus, não morra ao vivo.
Ah, eu já morri no outro podcast.
É, já morri aqui de novo.
Que maldição.
É, não é bem uma banca... Tipo, no camarote não tem, tipo, uma muretinha? Aquela muretinha.
Já devia ter, eu não sei, eu não tava lá.
No todo camarote tem uma muretinha pra você ficar vendo o trem.
Na mureta,
Eu me escorei na mureta, certo? Me escorei na mureta. Sabe-se lá quanto tempo se passou... Eu acordei, eu tava escorada no ombro de um menino, babando no ombro dele, e a minha irmã rachando as taquaras do meu lado. Aí ela, não acredito que você dormiu no ombro do menino. Aí eu, ai, desculpa, ele, não, tudo bem, eu não queria me mexer porque você tava dormindo. Inclusive...
Mas ele foi respeitoso.
Inclusive, menino que tava no Pop Rock Brasil 2008, se você estiver ouvindo... E alguém escorou. Não, imagina se esse menino aparece. Porque eu nunca descobri o nome dele, porque eu pedi desculpa e ralei de perto dele, que eu tava morrendo de vergonha. Então, se você, alguém se escorou em você e babou no seu ombro, fui eu.
Foi a Stephanie.
Fui eu.
Meu Deus
do céu. Aí, sabe o que aconteceu? No dia seguinte, porque eu não tinha... aí, nisso, eu acordei, aí, depois começou o show do Maroon 5, apareceu meu braço na Globo, eu fiquei muito feliz. Não, no outro dia contando pra todo mundo na escola. Não, na segunda-feira, né? Que foi final de semana. Contando pra todo mundo. Meu braço apareceu na Globo. Enfim.
O braço apareceu na Globo. Parece muito mentira, sabe?
Parece
como
mesmo,
verificar?
Cara. Não, e o melhor é eu. Melhor é eu no YouTube procurando desesperadamente pelo clipe exato do show do Maroon 5 em que apareceu o meu braço. Enfim.
Gente.
Aí, como eu não tinha dormido, eu dormi até tarde no dia seguinte, perdi a van que ia pro Pop Rock e não vi o Offspring. Pronto!
Tudo por causa dessa cambada de...
do NX Zero. Tudo culpa do NX Zero. Enfim.
Triggered.
Trágico, foi bem trágico.
Meu Deus, cara.
Não, eu tenho cada... Gente, tem cada coisa que já aconteceu na minha vida, assim, que, assim...
Ah, é? Não, a gente tem um podcast pra contar essas histórias disfarçadas de podcast de crime.
Exato, sabe? Velho. Toda semana eu posso... Eu tenho conteúdo por um ano inteiro aqui. Toda semana eu contar uma história mirabolante, bizarra que aconteceu na minha vida, porque...
Stephanie, imagina quando a gente começar a ler os contos eróticos.
Os contos eróticos.
Nada a ver que a gente vai começar a contar.
Gente...
Nada, gente.
Gente,
ter,
sabe o que
vai ter uma coisa a ver com o tema? Vocês podem ter
eu
certeza.
Eu tive uma ótima ideia pra nós.
Que?
Ao invés de contos eróticos, a gente pode ler fanfics do One Direction e da Selena Gomez com Faustão. Se você quer ouvir isso, fala aí nos comentários.
Combinado, combinado. Gente, vocês curtiram a voz cristalina da Stephanie nesse podcast, nesse episódio?
ASMR. ASMR.
ASMR.
Ok. Começa a catar tudo que tem na mesa. Nossa, e bater.
Nossa. Qual a chance que eu vou deixar isso aí na edição, Steph? Vai ser uma barulheira.
Triste. Enfim.
Shoutouts, gente. Eu perdi algumas pessoas de novo. Se eu perdi você, avisa pra gente que eu falo de semana que vem.
Tchau. Let it all out.
Amy, Amanda, Cláudia, Solange, Catarino, Rafa e Renata. Gente, eu falei que ia ser curto, mas vamos falar da Renata. Renata, fale com a gerência. Fantasmas não divertem.
Renata, ingrata.
A gente esteve no podcast da Renata semana passada, a semana que passou. Se você não ouviu ainda.
Vai ouvir.
Se você tá com saudade da gente, de prolixidade, etc, etc. Pois ouça.
Ouça.
Pois eu devia ter ouvido.
Já deveria ter ouvido. Se inscreve lá, manda dinheiro no PicPay pra ela.
Por favor, pague.
Compra o adesivo dela. Compra um adesivo dela e manda pra mim, porque eu comentei quero pra jogar uma indireta pra ela, pra ver se ela ia falar assim, ah, eu te mando.
Pra ver se ela manda. Mas não, Fantasmas não divertem, tá com roupa agora, tá com camiseta. Eu achei super lindo.
Mas eu quero eu gosto de adesivo. Gente. Eu quero adesivo. Então, ouvintes, compra adesivo e manda pra mim. E compra a roupa e fica pra vocês. Pronto.
Nossa, tem que comprar. Tem que pagar elas. Porque quando você diz a Tupini Crime na campo de buscas, aparece o Fantasmas não divertem também.
Não, aqui.
Aparece a gente e elas.
Se você tá ouvindo isso, vai lá no Instagram do Fantasmas. E pergunta qual desconto que vocês vão ganhar se vocês usarem o cupom Tupini Crime. Pergunta pra elas.
Gente, por favor, faz isso.
Pelo amor de Deus. Se uma pessoa fizer isso...
Mandaram a gente.
Se uma pessoa fizer isso, gente, tira print que eu vou dedicar o próximo episódio a você.
A gente tá falando muito sério, cara.
Muito sério.
Deixa o horário no começo do episódio, shout-out especial.
Uhum.
A gente, nossa, daqui a uns anos, Stephanie, vai ter, tipo, 5 níveis de shout-out.
Fala assim, chega lá e fala assim, oi meninas, oi Juliana, oi Renata, tudo bem? Nossa, então, vou comprar aqui... tudo que tem na sua loja, eu tô colocando tudo no meu carrinho, mas qual que é a porcentagem de desconto que eu recebo se colocar o código Tupini Crime? Pergunta pra elas. E volta e fala pra gente. Não, a Renata vai mandar uma mensagem pra gente e falar assim, nunca mais eu chamo vocês duas pra merda nenhuma.
Enfim. Gente, muito obrigada por ter escutado. Cheque os nossos outros episódios, se você não ouviu todos ainda. Deem nossas 5 estrelinhas no iTunes, que a gente é entitled pra isso, né?
Isso, por favor.
Também escutem nosso primeiro podcast, que é o segundo, na verdade. Escutem nosso primeiro podcast, Suspiria, em inglês.
Isso escuta aí, mesmo, né? Se vocês não estiverem entendendo, só pra dar play pra gente, coloca no mundo, quando você tá
Tupini Crime, passando pano. A gente pano. Não ganha dinheiro, com Suspiria a gente ganha, então
escuta. Tá passando pano na casa, lava no banheiro, coloca aí no, dá um play, coloca no mundo, vai arrumar sua casa, depois você volta e vê outra coisa, entendeu? Só pra ajudar a gente.
É isso aí, gente, muito obrigada.
Tchau.
Tchau.